Estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição de Voz da América para Washington nesta quinta-feira, 12 de março. É o dia da independência das Maurícias, foi há 52 anos atrás, em 1968. Lá fora hoje, aqui na capital, uma Iteca de Grau Antigas. Ao microfone, na primeira meia hora desta missão, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu, a técnica é de Vasco Volares. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Através do mundo, governos impõem restrições para tentar controlar o coronavírus. Continente registra a primeira morte. O secretário de imprensa do presidente brasileiro, que esteve com Donald Trump, está doente com o coronavírus. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Os Estados Unidos publicaram um relatório de direitos humanos. Ativistas angolanos concordam com a análise do documento.
Que enquanto de um lado criamos o bálsamo de que agora queremos mudar, queremos respeitar direitos humanos, do outro lado está-se a endurecer a ditadura.
Como se esperar, o coronavírus vai estar em foco. Vamos ter reportagens do norte da capital e do sul do país. O Willem da notícia que há em zonas onde a população passa fome e tem que recorrer à igreja para não morrer de fome. Ficamos para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já as notícias com o Álvaro Lugero de Andrade.
O Irão anunciou que mais de 75 pessoas morreram do coronavírus, elevando o número oficial de mortes no país para 459. No continente africano, registrou-se pela morte do coronavírus e a governança do responder à epidemia introduz mais restrições a viagens. O presidente americano Donald Trump emitiu uma proibição de entrada de estrangeiros provenientes da área de Schengen na Europa. A Arábia Saudita, por seu lado, acrescentou que as suas restrições a viajantes de e para várias nações incluem todos os países da União Europeia, Índia, Paquistão, Sudão e Quênia. Na América Central, El Salvador proibiu a entrada dos estrangeiros, enquanto Guatemala proibiu passageiros provenientes da Europa, Irão, Chile e das duas China e das duas Coreias, enquanto a Havana anunciou 3 casos em turistas provenientes da Itália.
O governo da França, entretanto, defendeu a necessidade de uma coordenação europeia após a decisão dos Estados Unidos de impor a suspensão de voos provenientes do espaço europeu de livre circulação para tentar conter a propagação do coronavírus. No ano passado, 9 milhões e 400 mil pessoas circularam via espaço aéreo entre a França e os Estados Unidos, um aumento de 6,6% em comparação a 2018.
O responsável pela comunicação do governo brasileiro, Fábio Wangard, está infectado com o novo coronavírus. De acordo com o teste feito em São Paulo, encontra-se internado e em isolamento. O governo confirmou que Wangard acompanhou Jair Bolsonaro numa visita oficial dos Estados Unidos e esteve com o presidente americano no passado fim de semana. Há momentos, o presidente Trump diz não estar preocupado com o encontro mantido com o governante brasileiro.
As bolsas de valor dos Estados Unidos continuavam hoje em queda como consequência da pandemia do coronavírus. Os negócios da média industrial do Dow Jones foram suspensos temporariamente esta manhã, depois de ter caído 7% na abertura. As bolsas de valor da Grã-Bretanha caiu 10%, a França e a Alemanha caíram 6%, o preço do petróleo também caiu para 33 dólares o barril. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A cultura de impunidade e corrupção continua a impedir a responsabilização daqueles que violam os direitos humanos em Angola. Isto apesar das melhorias registadas no último ano no país, disse o Departamento de Estado americano no seu relatório anual sobre os direitos humanos no mundo. O relatório está repleto de exemplos de casos que apontam diretamente as forças de segurança por responsabilidades de violação dos direitos humanos, como espancamentos em esquadras e intervenções violentas em protestos contra o governo. O Venâncio Rodrigues foi buscar reações.
Alexandre Kwandan Tsitu, coordenador da Associação Cultural e de Desenvolvimento e dos Direitos Humanos de Cabinda, disse que naquela região persiste a repressão dos independentistas e dos líderes das associações cívicas locais.
O executivo angolano, não tendo meios para satisfazer as necessidades das populações, então eles mobilizam as forças armadas, a polícia, para aumentar a violência junto às populações. Não se entende onde declara uma mudança, liberdade de expressão, mas a polícia continua a liderar como principal ator das mortes, das violações, direito à vida. E isso é preocupante. Então, em Angola, até agora, não resiste nenhum avanço aquilo que são garantias e aquilo que são direitos humanos. Angola continua estagnada na situação de direitos humanos.
Para o membro do Grupo de Trabalho de Monitoria Pedagógica dos Direitos Humanos em Angola, André Augusto, o discurso político sobre o combate aos males que enfermam a sociedade não tem tido aplicação prática. Para o ativista cívico, começa a haver no país sinais indicativos de endurecimento da ditadura.
Aumentam este caso de nepotismo nas instituições públicas, aumentam casos de corrupção em vários sentidos, e continua-se com graves violações de direitos humanos, principalmente pelas repressões de que a polícia tem estado a perpetrar contra os cidadãos que, na volta e meia, aparecem para manifestar os seus direitos. Subentende-se, neste processo, que enquanto de um lado criamos o bálsamo de que agora queremos mudar, queremos respeitar direitos humanos, do outro lado está-se a endurecer a ditadura.
Por seu turno, o secretário-geral da Rede Angolana da Sociedade Civil da Educação para Todos, Carlos Cambuta, defende que os direitos humanos e o exercício da cidadania em Angola só serão aplicados quando forem implantados os poderes autárquicos no país.
E por via disso, pudermos ultrapassar os problemas de base, porque vivem muitos angolanos. O relatório mais recente do INE sobre a pobreza multidimensional indica claramente que, excepto as capitais de províncias, os demais municípios, a população, na sua maioria, de forma simultânea, tem problemas de acesso da água, da energia, da saúde, da educação, da habitação, da qualidade de vida. Enfim, não tem uma qualidade de vida aceitável. E isso tudo é resultado de um modelo de desenvolvimento que falhou e por isso tem de ser efetivamente abandonado.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora para a pandemia do coronavírus. Está a causar alarme em certas zonas fronteiriças de Angola, onde os controlos das fronteiras são fracos. E agora, com o primeiro caso do coronavírus na República Democrática do Congo, a província do Uís surge como uma em que muitos questionam a segurança nas fronteiras. O ministro Francisco foi ouvir a opinião de diversas entidades e começou por falar com o padre Bernardo Quilaquial.
Em termos de fronteira, e a nível das fronteiras, temos as distâncias longínquas, que precisa-se mais o pessoal para cobrir essas zonas para que haja a integridade do país. Temos a presença, mas não é suficiente para que os efetivos possam salvaguardar os interesses fronteiriços. E sendo uma fronteira tão vasta, precisa-se de mais pessoal.
O ativista cívico da saúde pública, Tinto Mulato, alertou o perigo que possa alastrar a pandemia do coronavírus devido à insegurança que existe nos pontos fronteiriços entre Angola e a RDC, através dos municípios de Makela do Zombo, Milunga, Damba e Kimbele.
Pelas entradas normais, nas estradas normais oficiais, internacionais, você onde pode entender que o limite é aqui. Mas enquanto como os povos vivem, os aldeões, é difícil você entender que o limite é aqui, porque eles trabalham juntos, na mesma lavra, se eles pedem assim, é tardinho, até logo, até amanhã, e uma outra coisa, aí juntos nossas fronteiras, é que se o tio angolano, a família toda está na RDC, sem ele não pode se tratar nada quando enquanto questões familiares. Que seja, isso é vice-versa, a polícia da guarda fronteira não consegue de identificar onde entrou e quem é essa pessoa, porque em Kimbelo, no Rio Kwango, os pescadores do Congo Democrático e Angola cruzam. É difícil você dizer, você não atravessa, você não vem.
O deputado pelo Círculo Provincial da UNITA, Luís Félix Simão Lucas, que visitou recentemente o município de Makela do Zombo,
Como?
A princípio, a partir do Quimbata, aí sim constata-se a segurança, se reflete aquilo que são as informações que há pouco acabou de nos informar. Mas dizer que nas outras áreas, os outros pontos fronteiriços de Angola, está bastante vulnerável. Temos a fronteira do Mbansa-Tsosso, é uma das fronteiras que, de facto, também tem um pessoal, temos os recursos humanos bastante insuficientes da polícia. São tão poucos, mas também que não têm condições. Não têm condições nenhuma para manter a polícia naquela fronteira. E as outras partes, praticamente, está aberto, não há controle. E,
em resposta, o secretário do Estado para a Saúde, Franco Movinda, que falava à Rádio Nacional, esclareceu.
O Ministério da Saúde está a acompanhar com preocupação, portanto, felizmente, o primeiro caso de Covid-19 da República Democrática do Congo. O caso também é referência da República Democrática do Congo. É importado. Não temos ainda a circulação a nível da comunidade, que podia nos levar a reforçar cada vez mais as medidas que estamos a implementar ao longo da fronteira.
Duas para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Entretanto, o Coque Mukuta diz-nos que, de Luanda, que as autoridades governamentais começam a tomar medidas nas fronteiras. Coque Mukuta.
Um centro de quarentena para acolher eventuais casos positivos de coronavírus foi aberto no princípio desta semana na comuna fronteiriça do Luvo, 60 km a norte da cidade de Banza-Congo, província do Zaire. E o centro de quarentena da Barra do Kwanza, onde se encontravam 7 pessoas, foi esvaziado nesta quinta-feira para ser transformado numa unidade de tratamento do novo coronavírus, informou o secretário de Estado para a Saúde Pública de Angola, Francisco Mofinga, que apontou as fronteiras das regiões norte e leste como as que mais vão merecer a atenção do governo por causa do surgimento do primeiro caso do Covid-19 na República Democrática do Congo. Entretanto, Filomeno Fortes, diretor do Instituto de Higiene e Medicina da Universidade Nova de Lisboa, à margem de uma palestra na Universidade Privada de Angola, alertou que, para Angola, o maior risco para a propagação do Covid-19 está nas suas fronteiras.
O risco começa a ser as fronteiras com países de alto risco. Eu diria que os países que fazem fronteira com a Itália têm muito mais alto risco que Angola em relação à entrada e à expansão da epidemia.
Fortes disse ainda que não é verdade que as pessoas negras não possam ser afetadas pelo novo Covid-19.
Foi uma teoria que foi levantada por um cientista chinês que teve um doente de raça negra acometido pela doença e que a evolução foi muito boa e ele não teve necessidade de entrar com grandes tratamentos. Mas, na verdade, não há nada comprovado em relação ao fator genético raça.
Em Luanda, nota-se já preocupação de vários cidadãos em se protegerem do novo Covid-19 com o uso de máscara e outros cuidados recomendados pelo Ministério da Saúde. Em algumas instituições, como na Sonangol e a Presidência da República, para o seu acesso, passa agora ao mesmo rastreio que é submetido nos aeroportos e fronteiras do país. Coque Mukuta, Luanda.
Ainda sobre o mesmo tema, nós ontem falámos aqui sobre as preocupações da população do Namibe sobre a chegada de um cruzeiro com turistas, chegada essa prevista para o fim do mês. Os habitantes do Namibe ficaram alarmados com a possibilidade de ser uma via para a possível entrada do coronavírus nessa parte de Angola. Pois agora, a Comissão Multissetorial suspendeu a atracagem de navios cruzeiros em Angola como medida preventiva para evitar a propagação do vírus. Armando Chicoca.
Franco Mofinda, secretário de Estado da Saúde Pública do Ministério Angolano da Saúde, disse à Voz da América nesta quinta-feira que a decisão tomada ontem, quarta-feira, 11 de março, na cidade de Luanda, pelos Ministérios de Saúde e do Turismo, depois de vários protestos no Namibe, Lobito e em Luanda, e não só, visa proteger o bem maior que a vida da população angolana.
Informar e apelar uma vez mais a população do Namibe numa sentada consensuada entre os dois ministérios, que seria a saúde e o do turismo, e atendendo a pandemia do Covid-19, cruzeiro atracará a província do Namibe e poderá ficar para outros momentos, não é? Quando a situação da pandemia normalizar-se. Tudo porque, por um lado, protegemos a população a nossa e dos visitantes também. Queremos aqui apelar à população para poder acatar os conselhos que a Comissão vai passando, através do Ministério da Saúde, que visam justamente observação das medidas básicas de higiene.
Nani, da Voz da América, Armando Chicocão.
Obrigado, Armando. Vamos agora para a Huila, uma das províncias do país que foi duramente atingida pela seca. Teodoro Albano diz-nos que a fome continua a fazer morada entre milhares de famílias de alguns dos municípios dessa província, com realce para a Zona Sul. Teodoro.
De muitas comunidades das circunscrições dos Campos, Xibi e partes da Ampata, são inúmeros relatos de penúria alimentar que chegam quase que todos os dias. Muitas famílias abraços com a fome batem todos os dias às portas da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, nos Gambos, de acordo com o padre José Corteiro.
Nós começamos a receber pessoas vindas de várias localidades. O que nós temos feito é mesmo repartir um bocadinho a todos, ou então dar, e eles fazem a sua refeição. Sem medo de errar, nós recebemos em cada dia mais ou menos uma meta de tanto 6-7 pessoas por dia que vêm, que recorrem à nossa casa para pedirem alguma ajuda, todos os dias.
Numa altura em que pouco ou quase nada se ouve falar da campanha de pedidos de auxílio que mobilizou o país, sobretudo no ano passado, o sacerdote católico olha para o presente para concluir que ainda há carências.
Se nós damos, por exemplo, a uma família dois quilos de fuba e 3 quilos de arroz, por exemplo, e uma família de 10 membros, portanto, só para terem uma ideia, o jornalista, que isso não faz mais de 2-3 dias.
A Comissão Provincial de Combate à Seca havia projetado, em finais de 2019, que as ajudas às famílias carenciadas seriam necessárias pelo menos até ao primeiro trimestre do corrente ano, que coincidiria com o arranque das colheitas da primeira época agrícola 2019-2020. Nos municípios dos Gambos e Xibia, mais de 8 mil alunos foram forçados a abandonar a escola em 2019 por causa da fome, segundo reconheceu o administrador municipal dos Gambos, Ilias Sova.
O fenómeno de seca foi uma realidade nos 3 municípios, facto que resultou no abandono escolar progressivo na ordem de 7.908 alunos no município dos Gambos, 1.060 crianças na Xibia, e não foram registrados casos de abandono escolar no município de Ampata.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Olá, ouvintes, esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Estamos a transmitir em onda média, em onda curta. Na Guiné-Bissau estamos com muitas rádios FM. Mais tarde vamos ter mais duas e vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos na internet, VOA Português. Estamos no Facebook, também é VOA Português. Nosso número no WhatsApp é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E a nossa convidada amanhã é Tânia de Carvalho. Ela é socióloga, é também comentadora do programa de televisão Política no Feminino. E é isso, precisamente, que Tânia de Carvalho nos vai dar uma oportunidade de discutirmos no Angola Fala Só. As mulheres e a política em Angola. Amanhã, no Angola Fala Só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Conforme noticiamos ontem, o maior partido da oposição, a UNITA, está a realizar no Sumba as suas jornadas parlamentares, que terminarão amanhã com uma conferência de imprensa do seu presidente Adalberto Costa Júnior. Na cidade do Sumba está o nosso correspondente Fernando Caetano, que nos faz agora um resumo dos trabalhos do maior partido da oposição.
Os trabalhos prosseguem hoje com a incursão dos deputados aos 12 municípios que compõem a província do Kwanza Sul, com o intuito de constatar as condições sociais e das populações. Ontem, no pontapé de saída das atividades, vários temas foram dissertados na sala de reuniões do Hotel Kalunda, no Sumbe, e tais como combate à corrupção, causas, consequências e propostas de solução. O segundo tema falou das vantagens da implementação das autarquias locais e sua organização e funcionamento. O deputado Maurílio Luiele debruçou-se sobre o tema 3, que fala sobre as causas, consequências e tratamento de gripe coronavírus, que no entender do deputado Raul Danda, o governo angolano deveria olhar para esta situação com maior seriedade e defende drasticamente a situação que vivem os estudantes angolanos na China e Itália, cuja atenção o governo angolano, segundo o parlamentar, não tem sido a mais adequada. O dia de trabalhos terminou com a dissertação do quarto tema a ver com o combate à pobreza multidimensional, sua caracterização e contribuição dos deputados, pela deputada Albertina Angolo. Amanhã, o último dia das jornadas parlamentares do Partido do Galo Negro, os deputados vão analisar a vida interna do partido no Kwanza Sul e vão falar sobre os fatores críticos e de sucessos do grupo parlamentar da UNITA. Voz da América, Fernando Caetano, no Sumba.
Na nossa página desportiva está há um tema por onde começar: coronavírus, que está a causar rupturas no desporto através do mundo. A Federação Espanhola de Futebol suspendeu o campeonato por 2 semanas, depois de todos os jogadores do Real Madrid terem sido postos de quarentena. Porquê? Porque um dos jogadores do basquetebol do clube testou em positivo para a doença. Agora resta saber o que vai acontecer à participação do Real Madrid e mesmo do Barcelona na Liga dos Campeões da Europa. Real Madrid deve jogar na próxima semana em Inglaterra contra o Manchester City. Barcelona tem um jogo em casa com o Napoli, também na próxima semana, jogo esse que já havia sido decidido se iria realizar à porta fechada. Mas agora, não se sabe sequer se a equipa italiana pode viajar. Agora, aguarda-se por uma decisão da União Europeia de Futebol, a UEFA. Em Itália, entretanto, foi anunciado que o defesa do Juventus, Daniel Rugani, testou positivo para o coronavírus. O Juventus disse que todos aqueles que tiveram contacto com Rugani estão em quarentena. Ronaldo está de quarentena na sua terra natal, a Madeira. A Liga de Basquetebol dos Estados Unidos, a NBA, suspendeu o campeonato depois de um jogador do Utah Jazz ter testado positivo para o coronavírus. A Liga disse que o jogador em causa, identificado como sendo Rudy Gobert, não estava em campo quando o jogo entre a sua equipa e o Oklahoma City foi cancelado, pouco antes do seu início na cidade de Oklahoma, na quarta-feira à noite. A NBA disse que vai usar a interrupção para determinar como vai continuar à luz da pandemia do coronavírus. A pandemia levou também já ao cancelamento do Campeonato Mundial de Patinagem Artística e do Campeonato de Basquetebol Universitário dos Estados Unidos. Entretanto, ontem prosseguiu a Liga dos Campeões de Futebol da Europa com a sensacional eliminação dos atuais campeões, o Liverpool, pelo Atlético Madrid. Depois de perder a primeira mão por 1-0, estava a ganhar por 2-0 no prolongamento, parecia que estava tudo num bom caminho, e o Liverpool perdeu por 3-2. A derrocada começou com um erro do guarda-redes, que entregou a bola a um adversário, e a partir daí Liverpool foi-se abaixo. Liverpool perdeu por 3-2, apesar de ter dominado totalmente. O Paris Saint-Germain, do Neymar, eliminou o Borussia Dortmund. Tinha perdido a primeira mão por 2-1, ontem ganhou por 2-0 com um golo do Neymar e, au revoir, ao Wiedersehen, Borussia Dortmund. Este jogo foi à porta fechada, sem público, devido ao coronavírus. Hoje temos muitos jogos da Liga Europa, apesar de 2 dos melhores jogos terem sido adiados devido ao coronavírus: Sevilha-Roma e Inter-Getafe. Como noticiámos, o campeonato de basquetebol americano, a NBA, foi suspenso ontem, mas quando a decisão foi anunciada, já se tinham realizado alguns jogos. O Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernandes, ontem jogou em casa com o New York Knicks, ganhou 136-131. Bruno Fernando jogou 15 minutos, marcou 2 pontos. Hawks estão em penúltimo lugar na Conferência Leste. O Knicks está 2 lugares acima do Hawks. Conforme dissemos em relação à Angola, o Departamento de Estado americano emitiu ontem o seu relatório anual sobre direitos humanos. No que diz respeito a Cabo Verde, o Departamento de Estado diz no seu relatório que o país deve melhorar a proteção das crianças. Especialistas locais reconhecem a situação, Eugênio Teixeira.
O presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania afirma que os dados do relatório do Departamento de Estado americano não constituem novidades para ela.
Não nos causa surpresa e, portanto, temos vindo a falar sobre isso. Efetivamente, também é preciso reconhecer que tem havido um esforço neste sentido. Temos é que aceitar que estes esforços não estão a ser suficientes.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Portanto, o Eugênio vai voltar na segunda meia hora. Ele tem uma reportagem mais alargada sobre as reações em Cabo Verde ao relatório de direitos humanos por parte do Departamento de Estado. E na segunda meia hora vamos ter também reações de Moçambique e da Guiné-Bissau. Também já tivemos de Angola, claro está, a esse relatório dos direitos humanos. A segunda meia hora, como quase sempre, está a cargo do Amâncio Miguel. Aqui na capital americana são 13 horas e 27 minutos. É tempo para ficarmos com a música de Maya Cool, Chiqui Chiqui.
Sim, eu vou contar a história da Dona Joana, que vive em Viana, angolana. Eu conheço a Dona Joana, senhora sacrificada, acorda sempre muito cedo, esposa dedicada. Vai pro mercado vender bananas, deambulando pela cidade, passo a passo no compasso, lá vai minha senhora. Os seus filhos estão a estudar, mamãe Joana não desiste, na esperança de dia, um deles se formar. Luta de sol a sol, para o pão do dia a dia, pois o peso deste lar, ela carrega sozinha. É casada com o Juan Antonio, e o Antonio que grifa muito é, está sempre bem preparado, está sempre bem aprumado, é. Todos os caldos dele estão, no salão ele é um rei, as pequenas lhe rodeiam, porque Antonio é bom pagar, né? Mas isso Antonio não, eu até já não sei, juro mesmo. Lá em casa, come, ai da Joana se abruquido, poder-se sair do cubico, que é do som do ambiente, movimento. Mas a dama vende no mercado, quer do salto, ambiente, movimento. Os canos vêm em casa passam fome. Eu juro mesmo, não entendo o que Antônio, juro mesmo. Ouça. Lá em casa,
não dá nada.
Come,
só
devora. Ai, da Joana se abre o bico. Outra se cair é tudo bico. Lá em casa,
não dá nada.
Come,
só
devora. Ai, da Joana se abre o bico. Outra se cair é tudo bico. Que é do sol,
é do viento,
ambiente,
é do viento.
Mas escuta em casa, façam fome, que isso está o
vento.
Ambiente, movimento, e a mulher é vender no mercado. Epa, eu até juro mesmo, não sei. Não sei mais o que vamos falar no dia de hoje. Boa mulher que arranjou, boa mulher que é Joana trabalhadora, mas até. E ele então, bandão, quando está passando na rua, todo mundo só alegria assim. Chique, chique!
Chaca, chaca!
E ela responde, quem trabalha veste.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. 11 de março de 2020, nos próximos minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Música. Nesta edição de 12 de março e não 11 de março, são títulos: o Irão anunciou que 75 pessoas perderam a vida do coronavírus, elevando o número oficial de mortes do país para 459. E o governo da França defende a necessidade de uma coordenação europeia após a decisão dos Estados Unidos de impor a suspensão de voos provenientes do espaço europeu. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Esta emissão na internet no endereço www.voaportugues.com. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Lio Sahilo e na engenharia de som, o Sidrak Franklin. As notícias com João Santarita.
O Irão anunciou que mais 75 pessoas morreram do coronavírus, elevando o número oficial de mortes no país para 459. No continente africano, registrou-se a primeira morte que ocorreu na Argélia. Governos através do mundo estão a responder à epidemia introduzindo restrições a viagens. O presidente dos Estados Unidos emitiu uma proibição da entrada de estrangeiros provenientes da área de livre circulação de Schengen na Europa e de voos desse continente. A Arábia Saudita acrescentou as suas restrições a viajantes de e para várias nações, incluindo todos os países da União Europeia, Índia, Paquistão, Sudão e Quénia. El Salvador proibiu a entrada de todos os estrangeiros. Guatemala proibiu passageiros provenientes da Europa, Irão, China e das duas Coreias. Cuba anunciou 3 casos do coronavírus com turistas provenientes de Itália.
O governo da França defendeu hoje a necessidade de uma coordenação europeia após a decisão dos Estados Unidos de impor a suspensão de voos provenientes do espaço europeu de livre circulação para tentar conter a propagação do novo coronavírus. O secretário de Estado dos Transportes da França, Jean-Baptiste Djebbari, classificou a medida de drástica, principalmente porque Trump, segundo o governante francês, reagiu mais tarde do que a Europa perante a pandemia.
O responsável pela comunicação do governo brasileiro, Fábio Weingarten, está infectado com o novo coronavírus, disseram as autoridades. Weingarten acompanhou Jair Bolsonaro numa visita oficial aos Estados Unidos e esteve com o presidente americano no passado fim de semana. Há momentos o presidente Trump reagiu, afirmando não estar preocupado.
As bolsas de valor dos Estados Unidos continuavam hoje em queda como consequência da pandemia do coronavírus. Os negócios da mídia industrial do Dow foram suspensos temporariamente esta manhã, depois de ter caído 7% na abertura. As bolsas de valor da Grã-Bretanha caíram 10%, as da Alemanha e França, concretamente, caíram 6%.
Os dois maiores partidos da oposição do Malawi formaram uma aliança eleitoral para as eleições do próximo dia 19. O Partido do Congresso do Malawi e o Movimento de Transformação Unido foram responsáveis pela ação judicial que levou um tribunal a anular as últimas eleições e a ordenar a sua repetição. Entretanto, um tribunal libertou hoje, sob caução, 3 ativistas antigovernamentais que haviam sido detidos ontem por planearem manifestações antigovernamentais.
A partir de Washington, D.C., esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Destaque nesta segunda parte para a leitura do relatório dos direitos humanos do Departamento de Estado americano nos países que nós fazemos a cobertura: Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Angola. Mas para já, uma leitura sobre a situação do coronavírus nos países de língua portuguesa. 2 turistas provenientes de Portugal e um cidadão cabo-verdiano que regressou da Itália encontram-se internados em Cabo Verde, em regime de quarentena, enquanto aguardam resultados dos testes. A confirmação foi dada nesta quinta-feira pelo Diretor Nacional de Saúde, Artur Correia, em conferência de imprensa na capital, Praia. A Voz da América sabe que as 2 turistas estiveram numa praia da capital na quarta-feira, mas quando regressaram a casa sentiram febre e chamaram a linha verde criada por efeito, tendo os serviços de saúde transportado de imediato as 2 numa ambulância para o hospital Dr. Agostinho Neto. Em Maputo, capital de Moçambique, as autoridades negam a existência de qualquer caso do coronavírus no país. Falando no final de uma sessão extraordinária que analisou o impacto do Covid-19 na economia de Moçambique, o porta-voz do governo de Maputo, Filemão Soazi, disse que o governo está a par das informações que circulam, mas não passam de especulações. Tal como prometemos, destaque nesta segunda parte da nossa emissão vespertina para o relatório de direitos humanos do Departamento de Estado americano, que em 2019 considera que em Moçambique a situação foi caracterizada por detenções e mortes arbitrárias pelas forças de segurança, más condições nas prisões, corrupção, violência contra a mulher e ineficiência judicial. Analistas dizem que é uma avaliação correta que o Departamento de Estado americano faz relativamente aos direitos humanos em Moçambique e realçam que, em alguns casos, a situação até piorou. Ramos Miguel.
O analista Luís dos Santos concorda com esta avaliação e diz que o caso concreto e mais recente foi a morte do delegado do Fórum da Sociedade Civil e observador eleitoral na província de Gaza, Anastácio Matavera.
Aquilo foi uma barbaridade, a coberto, até posso dizer, do próprio regime. Tiveram que lhe tirar a vida em situações muito péssimas.
O Departamento de Estado faz referência também no seu relatório às más condições prisionais, o que para o analista Alexandre Chiuri constituiu uma grave violação dos direitos humanos.
Uma cadeia que devia ter, por exemplo, 800 pessoas, tem dobro ou triplo essa capacidade, e isso é violação dos direitos humanos. Em termos de justiça, ainda há problemas, há muitas lacunas na nossa justiça. Uma das coisas que começou a deixar a extradição de Mangue Sangue para Moçambique foi mesmo essa falta de confiança por parte da comunidade internacional na relação à nossa justiça.
A corrupção é outro aspecto referenciado pelo governo norte-americano. Para o analista Fernando Gonçalves, em Moçambique não se olha para aquilo que são questões sistémicas que sustentam a corrupção, aquelas questões que arruinam a economia.
Isso acontece a um nível muito alto e é aí que deve-se combater a corrupção. Acontece nas empreitadas públicas, as negociações para as comissões nas obras públicas. Quando nós falamos de obras de má qualidade, se temos fiscais, como é que permitiram que aquelas obras fossem de má qualidade? Nós temos que olhar lá para cima. Os contratos que são feitos ao nível internacional para contratar de empresas, para envolvimento dessas empresas em grandes empreitadas. Qual é o nível de transparência que existe para evitar que situações de corrupção aconteçam?
E o presidente da Comissão Nacional para os Direitos Humanos, instituição tutelada pelo governo, diz que a pobreza e a corrupção dificultam a luta contra a corrupção em Moçambique.
Primeiro, pobreza, corrupção, porque sem dinheiro os direitos humanos é uma miragem. Evoluímos muito do ponto de vista legislativo, temos leis boas que governam esta matéria de direitos humanos, mas essas leis estão implementadas de forma muito deficiente.
Luís Bitone, presidente da Comissão Nacional para os Direitos Humanos. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Na Guiné-Bissau, o Departamento de Estado americano aponta a corrupção, impunidade, más condições das prisões, falta de independência judicial, impunidade e tráfico de pessoas e alegado envolvimento das autoridades como no narcotráfico. Esta é a leitura do Departamento de Estado e o nosso correspondente Assumano Só traz a análise.
O presidente do Movimento de Cidadãos Conscientes Inconformados, Sanacante, reage ao relatório que aponta, entre outros, a corrupção e impunidade associados às más condições das prisões, falta de independência judicial, sendo os principais fatores que dominam o exercício de sucessivos governos do país.
As grandes apreensões que se fez a nível do tráfico de droga, mas verdadeiros responsáveis do tráfico, mas que nunca são traduzidos à justiça.
O relatório transpõe as críticas à falta de aplicação da lei que proíbe a violação das mulheres, um elemento ao qual Sanacante concorda e considera a sociedade guineense de machista.
Somos uma sociedade altamente machista, na qual, por conta dessa conduta, acaba por refletir em todas as instâncias do nosso Estado. E, obviamente, que a nível judicial não foge à regra. Os juízes são machistas, os polícias são machistas. É o valor de termos uma sociedade machista.
Segundo o relatório dos direitos humanos, referente ao ano 2019, divulgado ontem pelo Departamento de Estado norte-americano, destaca também o tráfico de madeira contratada ilegalmente. Os membros da administração militar e civil alegadamente traficaram drogas, facilitando os cartéis internacionais de drogas, acesso ao país e a sua infraestrutura de transporte, o fracasso em interditar ou investigar suspeitos de tráfico de droga contribuiu para a percepção de envolvimento militar e do governo no narcotráfico, sublinha o relatório. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sou.
Obrigado, Ansumani. De Bissau vamos à praia. O Departamento de Estado diz no seu relatório de direitos humanos que Cabo Verde deve melhorar a proteção de crianças. O Eugênio Teixeira foi ouvir especialistas em relação a esta afirmação.
A presidente da Associação de Apoio às Crianças Desfavorecidas, ACRIDES, Lourença Tavares, reconhece que o governo tem feito esforços no sentido de melhorar a proteção da criança e dos direitos humanos no arquipélago, mas entende que o executivo deve abraçar e apoiar de forma mais incisiva todas as organizações não-governamentais que trabalham em prol da proteção de crianças e das famílias.
A sorte de Cabo Verde é ter associações, ONGs, que trabalham na proteção da criança, que querem fazer, querem dar o seu contributo para o reforço do sistema de proteção da criança. Portanto, é só abrirem, o governo abrir-se um pouco mais, porque as ONGs, as associações, nós trabalhamos um plano do governo, não é o nosso plano.
O presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania afirma que os dados do relatório do Departamento de Estado americano não constituem novidades para ela.
Não nos causa surpresa e, portanto, e temos vindo a falar sobre isso. Efetivamente, também é preciso reconhecer que tem havido um esforço neste sentido. Temos é que aceitar estes esforços, não estão a ser suficientes.
Quanto ao aspecto relacionado com o atendimento de casos da VBG, pela polícia cabo-verdiana, o ministro da Administração Interna não concorda com algumas informações avançadas no relatório do Departamento de Estado. Paulo Rocha realça que, apesar de muitos desafios, hoje o atendimento às queixas da violência baseada no género tem um tratamento personalizado.
Refuto as críticas em como a Polícia Nacional não atende bem as vítimas, particularmente de violência baseada no género, que aliás é das vítimas que melhor atende, tem gabinete específico, tem formação adequada, como eu disse, um processo em que a Polícia Nacional tende todos os anos melhorar.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O presidente da Liga dos Direitos Humanos em São Tomé e Príncipe diz que a dependência económica dos ativistas face à administração pública não ajuda no combate à violação dos direitos humanos. Esta afirmação surge após o Departamento de Estado americano ter destacado a corrupção e violência doméstica e contra a mulher em São Tomé e Príncipe no seu último relatório sobre os direitos humanos. Oscar Medeiros.
O presidente da Liga dos Direitos Humanos de São Tomé e Príncipe considera que a violação dos direitos humanos no país começa na violação dos direitos económicos.
Em que os cidadãos são selecionados em função da cor partidária, isso já é uma violação tremenda, uma violação flagrante, daí que todos os outros direitos estarão em causa. Portanto, quando se fala de direitos económicos, automaticamente liga-se a outros direitos civis, políticos e sociais.
O último relatório dos Estados Unidos da América sobre os direitos humanos destaca a corrupção e a violência doméstica em São Tomé e Príncipe, para além de longas detenções preventivas e a precariedade nas cadeias, como confirma a bastonária da Ordem dos Advogados, Célia Posser.
O mesmo se diz com relação aos pedidos de liberdade condicional, coisa que sua tramitação é bastante morosa, respeitando assim os direitos de liberdade e garantia dos cidadãos.
A liberdade de expressão e de opinião é também violada sistematicamente.
Os órgãos da comunicação social públicos estão apenas virados ao serviço dos governantes, do governo. Não há debates políticos, não há debates de ideias. Os órgãos que são privados são intimidados.
As afirmações do presidente da Liga dos Direitos Humanos, Oscar Bahia, são confirmadas pelo presidente do Sindicato dos Jornalistas, Hélder Bexigas.
Não temos, não somos como o quarto poder que dizem.
O que é que acham? Os jornalistas aqui parecem mais servidores da classe política.
Isso sim.
O presidente da Liga dos Direitos Humanos de São Tomé e Príncipe explica por que razão a violação dos direitos humanos no país é cada vez mais acentuada.
A situação é pior porque a própria sociedade civil também vem sendo intimidada. Vem sendo intimidada e, enfim, não cumpre com a sua missão dos objetivos que foram preconizados, porque também têm medo porque muitos ativistas de direitos humanos dependem do aparelho central do Estado, e qualquer tipo de iniciativas em relação a direitos humanos, da preservação, defesa dos direitos humanos, seria como se fosse um contrapoder. Seria, portanto, o ativista seria, portanto, visto como persona não grata e automaticamente estaria a condicionar a sobrevivência sua e da sua família.
Oscar Medeiros, a voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América em português a partir de Washington, D.C., em destaque o relatório dos direitos humanos do Departamento de Estado. A cultura de impunidade e a corrupção continua a impedir a responsabilização daqueles que violam os direitos humanos em Angola, isto apesar das melhorias registradas no último ano no país, diz o Departamento de Estado no seu relatório dos direitos humanos no mundo. O mesmo relatório está repleto de casos que apontam diretamente as forças de segurança, como espancamentos em esquadras, intervenções violentas em protestos contra o governo. O nosso correspondente, Venâncio Rodrigues, foi buscar reações.
Alexandre Kwanda Nsitu, coordenador da Associação Cultural e de Desenvolvimento e dos Direitos Humanos de Cabinda, disse que naquela região persiste a repressão dos independentistas e dos líderes das associações cívicas locais.
O executivo angolano, não tendo meios para satisfazer as necessidades das populações, então eles mobilizam as forças armadas, a polícia, para aumentar a violência junto às populações. Então, em Angola, até agora não resiste nenhum avanço aquilo que são garantias e aquilo que são direitos humanos.
Para o membro do Grupo de Trabalho de Monitoria Pedagógica dos Direitos Humanos em Angola, André Augusto, o discurso político sobre o combate aos males que enfermam a sociedade não tem tido aplicação prática.
Aumentam estes casos de nepotismo nas instituições públicas, aumentam casos de corrupção em vários sentidos, e continua-se com graves violações de direitos humanos.
Por seu turno, o secretário-geral da Rede Angolana da Sociedade Civil da Educação para Todos, Carlos Cambuta, defende que os direitos humanos e o exercício da cidadania em Angola só serão aplicados quando forem implantados os poderes autárquicos no país.
O relatório mais recente do INE sobre a pobreza multidimensional indica claramente que, excepto as capitais de províncias, os demais municípios, a população, na sua maioria, de forma simultânea, tem problemas de acesso da água, da energia, da saúde, da educação, da habitação, da qualidade de vida. Enfim, não tem uma qualidade de vida aceitável.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, tal como noutras partes do mundo, há preocupações relativas ao coronavírus e o seu impacto na economia. Ana Guedes.
Nos Estados Unidos, há uma crescente preocupação em relação ao impacto do novo coronavírus na economia, agora considerada uma pandemia global. William Ogland, analista do Centro Bipartidário de Políticas.
Esperamos ter um período potencialmente fraco na economia dos Estados Unidos, então não iremos ver o projetado crescimento.
O setor das viagens está já devastado pelo coronavírus, concretamente com casos em cruzeiros e cancelamento de voos. Advertências sobre a realização de atos públicos levaram ao cancelamento de conferências, festivais musicais, eventos esportivos e testam a resistência de restaurantes e salas de espetáculos. O encerramento parcial de fábricas de peças de viaturas na China poderá significar a redução da produção nos Estados Unidos. Os mercados financeiros reagiram com receio e volatilidade. E o presidente dos Estados Unidos minimizou os riscos que o coronavírus representa na saúde e finanças dos americanos.
Isto era inesperado. Vai passar. Fiquem calmos. Vai passar.
O Presidente apresentou a ideia de cortes temporários nos impostos para indústrias e trabalhadores afetados. A Casa Branca também considera férias remuneradas para os trabalhadores, mas não está claro como isso seria implementado. Bradley Gold é professor de gestão na Universidade do Texas.
Geralmente no mundo de negócios, isso é algo com o qual as pessoas se preocupam muito e geralmente não gostam. Mas acho que agora enfrentamos uma crise de saúde pública.
A aprovação de novas medidas orçamentais exigirá o apoio dos democratas do Congresso que desejam financiamento extra para exames e cuidados médicos, aumento do seguro para desemprego e aumento de gastos em programas de redes da Segurança Social. Novamente, William Oglan.
Isso aumentará o déficit federal no curto prazo, mas isso é importante se significar a proteção e da segurança do público americano e a restauração da confiança económica necessária para avançar.
Segundo analistas, são necessárias medidas decisivas em breve para dar alívio imediato às pessoas afetadas e acelerar a recuperação económica após o fim do surto.
O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, visitou recentemente 3 países africanos e levou a mensagem de que os Estados Unidos vê o continente como um local de oportunidade para investidores americanos, mas também alertou sobre as desvantagens de fazer negócios com nações com governos não democráticos, numa conferência que observadores acreditam ser dirigida à China, cuja presença em África é muito forte.
Encontros com empresários dominaram a agenda das visitas do secretário do Estado americano Mike Pompeo ao Senegal, Angola e Etiópia. Ele disse que Washington está aberto para negócios com países africanos, mas também alertou para o perigo de se fazer negócios com países autoritários. Eles geram corrupção, dependência, eles não contratam a população local, não treinam, não lideram. Corre-se o risco de que a prosperidade, a soberania e o progresso que a África tanto precisa e deseja não venham a ser uma realidade, disse Pompeo. A China é o principal parceiro comercial da África há uma década e os Estados Unidos ficam atrás, disseram especialistas da Voz da América. Brian Catullis é do Centro para o Progresso Americano. Eu acho que a China tem um plano a longo prazo e, claro, sabe como impor a sua influência no mundo, enquanto os Estados Unidos estão a ser consumidos pelos problemas internos. Joshua Mazarvey é da Fundação Heritage. Somos, de longe, a maior fonte de ajuda humanitária para o continente. Temos uma forte cooperação militar, exercícios conjuntos, operações de contra-terrorismo, que são muito bem recebidas pelos Estados africanos. Portanto, não acho que não temos nenhuma influência, mas a China tem uma estratégia há décadas que tem sido muito disciplinada e está a dar frutos, afirmou Mazarvey. Mas outros especialistas consideram que a visita do chefe da diplomacia americana enviou um forte sinal de que Washington valoriza a África como um importante parceiro comercial e estratégico, nomeadamente no domínio da segurança. Guy Moore, do Centro de Desenvolvimento Global, disse que a viagem de Pompeo deve ser seguida por visitas mais regulares dos principais governantes americanos e lembra que o ministro das Relações Exteriores da China visita vários países africanos todos os anos.
E agora o desporto com João Santa Rita.
Na nossa página desportiva só há um tema por onde começar. Coronavírus, que está a causar rupturas no desporto através do mundo. A Federação Espanhola de Futebol suspendeu o campeonato por 2 semanas, depois de todos os jogadores do Real Madrid terem sido postos de quarentena. Porquê? Porque um dos jogadores do basquetebol do clube testou em positivo para a doença. Agora resta saber o que vai acontecer à participação do Real Madrid e mesmo do Barcelona na Liga dos Campeões da Europa. Real Madrid deve jogar na próxima semana em Inglaterra contra o Manchester City. Barcelona tem um jogo em casa com o Napoli, também na próxima semana, jogo esse que já havia sido decidido se iria realizar à porta fechada. Mas agora não se sabe sequer se a equipa italiana pode viajar. Agora aguarda-se por uma decisão da União Europeia de Futebol, a UEFA. Em Itália, entretanto, foi anunciado que o defesa do Juventus, Daniel Rugani, testou positivo para o coronavírus. O Juventus disse que todos aqueles que tiveram contacto com Rugani estão em quarentena. Ronaldo está de quarentena na sua terra natal, a Madeira. A Liga de Basquetebol dos Estados Unidos, a NBA, suspendeu o campeonato depois de um jogador do Utah Jazz ter testado positivo para o coronavírus. A Liga disse que o jogador em causa, identificado como sendo Rudy Gobert, não estava em campo quando o jogo entre a sua equipa e o Oklahoma City foi cancelado, pouco antes do seu início na cidade de Oklahoma, na quarta-feira à noite. A NBA disse que vai usar a interrupção para determinar como vai continuar à luz da pandemia do coronavírus. A pandemia levou também já ao cancelamento do Campeonato Mundial de Patinagem Artística e do Campeonato de Basquetebol Universitário dos Estados Unidos. Entretanto, ontem prosseguiu a Liga dos Campeões de Futebol da Europa com a sensacional eliminação dos atuais campeões, o Liverpool, pelo Atlético de Madrid. Depois de perder a primeira mão por 1-0, estava a ganhar por 2-0 no prolongamento, parecia que estava tudo num bom caminho, e o Liverpool perdeu por 3-2. A derrocada começou com um erro do guarda-redes, que entregou a bola a um adversário, e a partir daí Liverpool foi-se abaixo. Liverpool perdeu por 3-2, apesar de ter dominado totalmente. Por menor curioso, os três golos do Atlético de Madrid no prolongamento foram obtidos por dois suplentes que entraram precisamente no prolongamento. Lorente, que marcou dois golos, e Álvaro Morata. O Paris Saint-Germain, do Neymar, eliminou o Borussia Dortmund. Tinha perdido a primeira mão por 2-1. Ontem ganhou por 2-0 com um golo do Neymar. E, au revoir, ao Wiedersehen, Borussia Dortmund. Este jogo foi à porta fechada, sem público, devido ao coronavírus. Hoje temos muitos jogos da Liga Europa, apesar de dois dos melhores jogos terem sido adiados devido ao coronavírus. Sevilha-Roma e Inter-Getafe. Como noticiámos, o campeonato de basquetebol americano, a NBA, foi suspenso ontem, mas quando a decisão foi anunciada, já se tinham realizado alguns jogos. O Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernandes, ontem jogou em casa com o New York Knicks, ganhou 136-131. Bruno Fernandes jogou 15 minutos, marcou 2 pontos. Hawks estão em penúltimo lugar na Conferência Leste. O Knicks está 2 lugares acima do Hawks. O Denver Nuggets, em terceiro lugar na Conferência Oeste, perdeu no Texas com o Dallas Mavericks, 113-97, Philadelphia 124, Detroit 106, e Miami Heat, em quarto lugar na Conferência Leste, jogou em casa, perdeu com o Charlotte em décimo lugar. Miami 98, Charlotte 109, e agora a NBA entra de férias forçadas devido ao coronavírus.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Antes dos títulos da imprensa americana, dizer que amanhã no programa Angola Fala Só teremos Tânia de Carvalho, uma comentadora de televisão, para falar sobre situações ou casos relacionados com Angola. Agora sim, vamos ver o que é que a imprensa americana reporta neste dia 12 de março. A revista Político escreve que Joe Biden escolheu um novo chefe de campanha, é Jen Omalley Dillon, que entra no lugar de Greg Schultz. A mudança acontece numa altura em que Joe Biden está em vantagem na corrida para a candidatura a candidato previsto à reeleição do Partido Democrata às eleições de novembro. E o USA Today escreve que o presidente Donald Trump encontrou-se em Mar-a-Lago com um alto funcionário do governo brasileiro que agora testou positivo para coronavírus. Trata-se de Fábio Wagarten, a dita de imprensa do presidente Jair Bolsonaro. Com estas notas da imprensa americana, marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de instantes, o Álvaro Lugero Andrade e a terceira e última página. Um grande abraço do Amancio Miguel. Promessa de mais um encontro amanhã.
Voz da América transmitir em português, emissão vespertina a partir de Washington, hoje é 18 de março. Aos microfones, Álvaro Lugel Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, também na internet voaportugues.com. Através das redes sociais temos reportagens, vídeos, áudios e textos em voaportugues no Facebook, no Twitter e no Instagram. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o mais um 908-652-4584. Vou repetir. Mais um, 908-652-4584. A assistência técnica hoje é assegurada pelo Cedric Franklin, a produção do Leo Sarrillo. Títulos de atualidade nesta quinta-feira: a pandemia de coronavírus provoca restrição de circulação, com Donald Trump a suspender voos para a Europa, à exceção do Reino Unido. Secretário de Comunicação do governo brasileiro com coronavírus leva autoridades a monitorar Jair Bolsonaro. No Malawi, os dois maiores partidos de oposição fazem aliança para eleições no próximo dia 19.
De muitas comunidades, das circunscrições dos campos.
Continuamos aqui na Voz da América, emissão em português, nesta quinta-feira. Agora sim, vamos começar com várias reportagens. Hoje é quinta-feira, é dia da nossa rubrica 2Rs. Ana Guedes vai falar com os nossos analistas sobre as eleições no Mali, ainda neste mês. Também falaremos sobre a recessão devido ao coronavírus, eventualmente a nível mundial e nos Estados Unidos. Mas vamos começar na Guiné-Bissau, onde o governo, liderado por Nuno Nabian, refutou críticas de que esteja a perseguir e pressionar membros do Executivo de Aristides Gomes, demitido pelo autoproclamado presidente Umaro Sissoko Embalo, e garante que ninguém foi detido nem perseguido. Em comunicado, o ministro da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares, Mamadou Serifu Jakité, disse que, citamos, estas informações são desenquadradas e desajustadas à realidade dos fatos, visam tão somente lançar uma imagem de confusão, de caos e de autoritarismo no país, com a finalidade de vitimização pessoal. Fim de citação. Jakité reiterou que ninguém foi perseguido, amedrontado ou detido pelas forças de defesa e segurança e acrescenta que as movimentações policiais ocorridas nos últimos dias enquadram-se na nova estratégia de criar condições profícuas de segurança no país. A reação surge depois de denúncias de Aristides Gomes, o antigo primeiro-ministro, ter dito de que a sua casa foi invadida e cercada várias vezes por forças de segurança, bem como de outros antigos governantes, como a ministra da Administração Territorial e Gestão Eleitoral, Odete Semedo, que teve de deixar a sua residência. A líder guineense dos direitos humanos disse em comunicado que o clima de insegurança, estou a citar, agravou-se nas últimas 72 horas com a substituição compulsiva das forças da ECOMIB, da CDAO, afetas aos membros do governo deposto, e a cessão inesperada da proteção que prestavam os juízes conselheiros do Supremo, e pediu a mediação da CDAO. Agora sim, vamos para Angola. Há momentos tínhamos entrado a voz do Teodoro Urbano, mas agora sim vamos até a Huila, onde a fome continua a fazer morada entre milhares de famílias de alguns municípios naquela província, com realce para a Zona Sul, como nos diz o Teodoro Urbano desde Lubango.
De muitas comunidades das circunscrições dos campos, Xibi e partes da Umpata, são inúmeros relatos de penúria alimentar que chegam quase que todos os dias. Muitas famílias abraços com a fome batem todos os dias às portas da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, nos Gambos, de acordo com o padre José Corteiro.
Nós começamos a receber pessoas vindas de várias localidades. O que nós temos feito é mesmo repartir um bocadinho a todos, ou então dar, e eles fazem a sua refeição. É, sem medo de errar, nós recebemos em cada dia mais ou menos uma meta de tanto 6-7 pessoas por dia que vêm, que recorrem à nossa casa para pedirem alguma ajuda, todos os dias.
Numa altura em que pouco ou quase nada se ouve falar da campanha de pedidos de auxílio que mobilizou o país, sobretudo o ano passado, o sacerdote católico olha para o presente para concluir que ainda há carências.
Se nós damos, por exemplo, a uma família dois quilos de fubá e 3 quilos arroz, por exemplo, e uma família de 10 membros. Portanto, só para terem uma ideia, sou jornalista, que isso não faz mais de 2, 3 dias.
A Comissão Provincial de Combate à Seca havia projetado, em finais de 2019, que as ajudas às famílias carenciadas seriam necessárias, pelo menos até ao primeiro trimestre do corrente ano, que coincidiria com o arranque das colheitas da primeira época agrícola 2019-2020. Nos municípios dos Gambos e Xibia, mais de 8 mil alunos foram forçados a abandonar a escola em 2019 por causa da fome, segundo reconheceu o administrador municipal dos Gambos, Ilia Isova.
O fenómeno de seca foi uma realidade nos três municípios, facto que resultou no abandono escolar progressivo na ordem de 7.908 alunos no município dos Gambos, 1.060 crianças na Xibia, e não foram registrados casos de abandono escolar no município de Dom Pata.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro Albano. A pandemia do coronavírus continua a ter grandes consequências. Sabemos hoje que o secretário de Comunicação do Governo Bolsonaro, Fábio Weingarten, está infectado com o coronavírus. Ele teve contactos com o presidente americano e com vários oficiais americanos e também da embaixada americana aqui em Washington, numa visita que fez à Flórida no passado fim de semana. Mais à frente vamos falar deste assunto, mas vamos falar também sobre uma atualização desta situação em Cabo Verde, em Moçambique e Angola, agora com a Bárbara Ferreira Santos.
Duas turistas provenientes de Portugal e um cidadão cabo-verdiano que regressou da Itália encontram-se internados em Cabo Verde em regime de quarentena, enquanto aguardam os resultados dos testes. A confirmação foi avançada nesta quinta-feira pelo diretor nacional de saúde, Arthur Correia, em conferência de imprensa na cidade da Praia. A Voz da América sabe que as duas turistas estiveram numa praia da capital na quarta-feira, mas quando regressaram a casa, sentiram febre e chamaram a linha verde criada para o efeito, tendo o serviço de saúde transportado de imediato as duas numa ambulância para o hospital Dr. Agostinho Neto. O cidadão cabo-verdiano encontra-se na ilha de São Vicente e também já fez o teste que deve seguir ainda hoje para o laboratório. Em Moçambique, o governo moçambicano negou a existência de qualquer caso do vírus no país. No final de uma sessão extraordinária que analisou o impacto do Covid-19 na economia nacional, o porta-voz do órgão, Filimão Suazi, disse que, citamos, "oficialmente não temos conhecimento de qualquer caso no país. Estamos atentos àquilo que se vai partilhando nas redes sociais, quer do cidadão italiano, quer de um jovem português que entrou recentemente no país e que se diz conter o vírus. Nós apelamos às pessoas para o uso responsável das redes sociais e à sociedade para guardar sempre pelos órgãos oficiais para qualquer informação sobre tudo o que tem que ver com essa doença." Fim de citação. Em Angola, o governo criou um centro de quarentena na comuna fronteiriça do Luvo, na província do Zaire, para acolher eventuais casos positivos de coronavírus, depois da República Democrática do Congo ter registrado o primeiro caso da doença. Em declarações à Voz da América, o secretário de Estado para a Área de Saúde Pública, Franco Mufinda, disse que o navio cruzeiro, que estava previsto chegar no dia 26 ao Namibe, não o fará por decisão do governo.
Bárbara Ferreira Santos, atualizar-nos a questão do coronavírus e nos países africanos de língua portuguesa. Continuamos agora falando das consequências dessa pandemia nos Estados Unidos a nível mundial. Observadores dizem que uma recessão económica pode estar a caminho. Ana Guedes.
Nos Estados Unidos há uma crescente preocupação em relação ao impacto do novo coronavírus na economia, agora considerada uma pandemia global. William Ogland, analista do Centro Bipartidário de Políticas.
Esperamos ter um período potencialmente fraco na economia dos Estados Unidos, então não iremos ver o projetado crescimento.
O setor das viagens está já devastado pelo coronavírus, concretamente com casos em cruzeiros e cancelamento de voos. Advertências sobre a realização de atos públicos levaram ao cancelamento de conferências, festivais musicais, eventos esportivos e testam a resistência de restaurantes e salas de espetáculos. O encerramento parcial de fábricas de peças de viaturas na China poderá significar a redução da produção nos Estados Unidos. Os mercados financeiros reagiram com receio e volatilidade. E o presidente dos Estados Unidos minimizou os riscos que o coronavírus representa na saúde e finanças dos americanos.
Isto era inesperado. Vai passar. Fiquem calmos. Vai passar.
O Presidente apresentou a ideia de cortes temporários nos impostos para indústrias e trabalhadores afetados. A Casa Branca também considera férias remuneradas para os trabalhadores, mas não está claro como isso seria implementado. Bradley Gold é professor de gestão na Universidade do Texas.
Geralmente, no mundo de negócios, isso é algo com o qual as pessoas se preocupam muito e geralmente não gostam. Mas acho que agora enfrentamos uma crise de saúde pública.
A aprovação de novas medidas orçamentais exigirá o apoio dos democratas do Congresso que desejam financiamento extra para exames e cuidados médicos, aumento seguro para desemprego e aumento de gastos em programas de redes da segurança social. Novamente, William Oakland.
Isso aumentará o déficit federal no curto prazo, mas isso é importante se significar a proteção e da segurança do público americano e a restauração da confiança económica necessária para avançar.
Segundo analistas, são necessárias medidas decisivas em breve para dar alívio imediato às pessoas afetadas e acelerar a recuperação económica após o fim do surto.
Obrigado, Ana Guedes. Vai ficar aqui nos estúdios para trazermos agora o habitual debate a cada 15 dias, às quintas-feiras, aqui sobre temas da África Ocidental. E hoje vamos falar sobre as eleições no Mali que acontecem já no fim do mês.
Rui Neumann, eleições no Mali, 29 de março, são eleições para encontrar a solução para a crise que os ataques jihadistas têm provocado?
Não serão as eleições para encontrar uma solução à questão jihadista. Eu não diria só os ataques jihadistas, porque são de tal forma multiformes os ataques e multiformes todas as organizações e suborganizações que estão presentes no Mali. Aquilo que era preciso era cumprir, ao fim e ao cabo, o calendário como prevê a Constituição. Estas eleições já estavam marcadas para 31 de dezembro, quando os 147 deputados terminavam o mandato e foi prolongado por duas vezes. Agora temos a 29 de março e a segunda volta, que neste caso no Mali as eleições legislativas têm duas voltas, o que é compreensível tendo em conta a configuração dos círculos eleitorais. Foram validadas pelo Supremo Tribunal 1.447 candidaturas, com este pormenor que 70% são homens, mas aqui o que é que vemos? Vemos o presidente Ibrahim Boubacar Keïta com o seu partido, o reagrupamento pelo Mali, que tende a se reafirmar e conseguir uma maior concentração do poder, um poder de certa forma contestado pela forma que ele tem gerido precisamente as zonas críticas do Mali, zonas críticas que é preciso sublinhar que é 75% do país e o restante 25% são zonas que se pode dizer com uma segurança relativa, onde está a capital Bamako. E, por outro lado, temos o grande rival político, o opositor tradicional de Ibrahim Boubacar Keïta, com o partido União pela República e a Democracia, que é o Soumaila Cissé. Aqui existe uma situação quase antinatura, porque foram acusados, Ibrahim Boubacar Keïta, o presidente, e o seu opositor tradicional, Cissé, de até o prolongamento dos mandatos dos deputados, que aconteceu a partir de 31 de dezembro, ter sido um acordo entre eles. Portanto, ou seja, o Cissé está a fazer uma figura de oposição, mas com certo compadrio com o próprio presidente. E aqui há um partilhar de poder. Temos casos curiosos no meio destes candidatos, como o antigo primeiro-ministro Moussa Maréa. Também temos o próprio filho do presidente Ibrahim Boubacar Keïta, que é o Karim Keïta, assim como o ex-presidente da Assembleia Permanente da Câmara da Agricultura do Mali, que é o Bakary Togola, que ele já esteve preso devido a escândalos financeiros. Ou seja, está-se a entrar na espiral clássica da corrupção e da ingovernabilidade do próprio Mali. O que se destaca muito neste contexto das legislativas é um que nem sequer é candidato. É o imam Mahmoud Dicou, que tem uma grande popularidade no Mali, é uma figura conservadora, religiosa. Ele foi o antigo presidente do Alto Conselho Islâmico. É um crítico violento de Ibrahim Boubacar Keïta, mas é ele que desde sempre defendeu o estabelecimento de contacto com os movimentos armados e principalmente com Riad e Ali, que, entretanto, estendeu-se também a Amadou Koufa. Ele é uma figura incontornável, que neste momento tem problemas com a justiça, porque tem sido acusado de incitação à rebelião e à revolta. São acusações que têm sido muito debatidas, que pode ser o próprio presidente Ibrahim Boubacar Keita, a tentar afastar uma voz que é muito crítica contra ele.
E que tem,
se ele tem ambições políticas ou não, o imã Mahmoud Dicot, isso há quem diga que sim, há outros que dizem que ele pretende ter sempre o seu protagonismo como um conservador religioso wahhabista e com um discurso por vezes até agrada aos próprios islamistas, sejam combatentes islamistas ou não.
Raul, talvez poderá ter algum impacto a presença de tropas estrangeiras, os britânicos vão enviar soldados, os franceses reforçaram. Algum impacto que esta presença estrangeira poderá ter nestas eleições parlamentares?
Não, creio que não, logo à partida, porque o primeiro obstáculo às...
Eu estou a falar disto no sentido que se falou do crescente sentimento antifrancês.
Sim, porque as opiniões públicas são as mais críticas relativamente à presença estrangeira, sendo que há uma percepção das próprias populações de que esta instabilidade é ela própria instigada pelas tropas estrangeiras que estão no terreno, porque não é compreensível por parte das populações como é que estes tipos têm, são do primeiro mundo, vêm da Europa, são brancos, têm a tecnologia toda, têm o dinheiro todo, até têm drones, e não conseguem colocar um ponto final a esta instabilidade. Voltando à pergunta crucial que fizeste, não creio que tenha impacto no resultado eleitoral e, acrescentando apenas dois ou três elementos a esta visão global e completa que o Rui acabou de referir, as eleições são parlamentares, são legislativas. Portanto, eu digo que na mentalidade africana estas são umas eleições menores.
Porque... Mas são umas podem ser umas eleições menores, mas deixa-me fazer aqui uma parte. Todavia, fala-se da necessidade de rever a Constituição. Portanto, seja quem for que vai dominar o Parlamento, terá talvez mais peso na revisão da Constituição.
Sim, com certeza. E quem vai dominar o Parlamento, de certeza que vai ser o partido do Presidente, porque há esta perspectiva africana do poder do Soba, do culto do Soba, do culto do mais velho, e do líder, não é? Portanto, o sistema é um sistema presidencialista e, portanto, é nesse sentido que eu estava a caracterizar estas eleições como umas eleições menores relativamente a eleições presidenciais. Quem vai votar, obviamente que vai, de uma maneira muito mais generalizada, optar por votar no líder, que é o partido do líder, porque o líder vai se manter. E há esta perspectiva da cultura do Soba, em que é o líder, é o chefe, é o presidente que manda e é ele que tem a batuta. Relativamente à revisão constitucional, tendo o partido do presidente uma maioria no Parlamento, pois a revisão constitucional vai ser feita em função de um reforço dos poderes do líder.
Há um apontamento que eu queria acrescentar ao que está a dizer o Raul, que para mim estas eleições legislativas são de grande importância, apesar de irem acontecer em uma situação completamente anormal. Quando eu digo uma situação completamente anormal, que foi o argumento até que se deu para o adiamento das próprias eleições, o prolongamento do mandato dos deputados, é questão de segurança, em que existem zonas do país, como o centro, como Kidal, apesar do aparatoso das Forças Armadas malianas e mesmo Menecá, que não têm condições para garantirem as eleições. Nestas eleições e a nova configuração que vai ter a Assembleia Maliana, para além desse aspecto que é importantíssimo, que é da revisão constitucional, e em África, quando há uma revisão constitucional, portanto, pode ser uma grande evolução, como um grande retrocesso, mas também há outro aspecto que não podemos minimizar, que é a representatividade da população fula no Parlamento maliano, porque a questão fula tem estado no centro das atenções no Mali, devido aos massacres de que eles têm sido vítimas e devido à situação que eles dizem têm sido vítimas também de pouca representatividade política. Eles querem um peso político na própria Assembleia. Daí, as eleições legislativas não conseguindo ter um presidente fula, provavelmente vão ter uma maior representatividade na Assembleia da etnia fula no Mali. Isto entra muito até no próprio discurso político Relativamente à presença das forças estrangeiras e a provável apoio de facto e implicação de facto da Inglaterra neste teatro maliano, eu acredito muito, mas principalmente em Bamako, que a campanha eleitoral vai um bocado no sentido da crítica da presença estrangeira. E eles têm alterado um bocado os discursos, não têm apontado só a presença das tropas francesas, que mantive a potência colonial, portanto, é, digamos, o país fácil de criticar, porque vão sempre buscar a questão colonial, mas também foi a França que os libertou dos jihadistas e impediu que os jihadistas ocupassem a capital, mas o discurso, digamos, xenófobo, que não há outro termo, e o discurso populista, certamente que vai entrar na campanha. E vai entrar na campanha porquê? Porque a população quer esse discurso e quer esse debate.
O presidente Keita abriu a porta, ou a janela, não é? Para negociações com os extremistas. Qual poderá ser o peso?
A população queria. E o Ibrahim Boubacar Keita era muito criticado pelo facto de não abrir portas e janelas de diálogo. Não estamos a falar de negociações, Há um diálogo que pode vir a atingir o ponto das negociações, em que ele já disse que há uma linha vermelha que não pode ser ultrapassada, que é a questão da Sharia. Quando ele diz a questão da aplicação da lei da Sharia numa parte do país, e aí aqui entraria-se num cenário semelhante à Nigéria, em que alguns estados do norte, eles já aplicam tradicionalmente a lei islâmica, a Sharia, regionalmente, e o Ibrahim Boubacar Keita fala que essa é a linha vermelha. Eu não acredito que essa seja a linha vermelha. Não acredito, devido à configuração humana e à paisagem humana, determinados territórios no norte do Mali. Isso foi uma resposta, ao fim e ao cabo, a essa exigência da população. Não podemos esquecer que Yad Gali foi uma figura do Estado maliano. Portanto, era fácil entrar em contacto com ele. O mesmo se passa com Amadou Koufa, que estamos a falar, os dois líderes dos movimentos, com quem foi aberto diálogo. E aqui voltamos novamente ao papel do imã Mahmoud Diko, que sempre falou que era necessário abrir esses contactos com os movimentos armados. Ainda Yad Gali não estava na Federação das Organizações Jihadistas, ele é hoje o líder, já o imã Diko tinha estabelecido contactos, estamos a falar em 2018, diretamente com Yad Gali, que Yad Gali se mostrou disponível para o diálogo. Temos que fazer sempre uma grande diferença. O que é dialogar e o que é negociar? O diálogo é a primeira etapa para a negociação.
Em termos da região, qual é a importância destas eleições parlamentares do Mali?
Sim, o efeito carambola que pode ter nos países limítrofes, nomeadamente no Burkina Faso e no Níger, que têm sido os mais massacrados com os ataques. E, portanto, creio aqui que não é tanto a importância das eleições, mas é a importância posterior às eleições na tal dita revisão constitucional. Isso sim pode ter um efeito dominó para os restantes países da região. E o próprio Mali, sendo aqui o centro do furacão, digamos assim, tem também a possibilidade de se tornar, de alguma forma, se o modelo correr bem, num modelo a seguir pelos outros países da região. Mas não me parece que sejam as eleições em si próprias que vão ter algum efeito.
Vão ter muito impacto. Primeiro, estamos a falar num país que digamos, é o centro nevrálgico do G5 Sahel. E, portanto, no combate ao terrorismo, acaba por ter logo um impacto direto para a Mauritânia, Burkina, Niger e mesmo para a Argélia. Porque não falamos, a Argélia não pertence ao G5. Mas as zonas críticas, como Kidal, como Taoudenit, estas regiões do Mali, têm uma fronteira imensa com a Argélia, como também tem com a Mauritânia. Mas a Argélia é um país que é afetado diretamente pela questão maliana e também outros países. Não tem fronteiras com o Mali, mas também é afetado diretamente, porque o Mali torna-se um corredor para esse país, que é a própria Líbia, onde a transferência de jihadistas passam muitas por Mali, como também passam por Níger. Isto afeta diretamente todos os países da sub-região fronteiriços e não fronteiriços, porque eu falei da Líbia, na questão E porquê estas eleições afetam? Porque em termos da capacidade de gestão e dar mais liberdade da ação ao próprio presidente, vai mudar um bocado a configuração da segurança interna no próprio Mali e na tentativa de controle. Não é o facto que as tropas malianas chegaram a Kidal, que Kidal já é uma zona em que o governo tem autoridade. Não, está longe disso. Essa chegada das tropas malianas é uma postura simbólica e até muito eleitoralista, diria eu. Porque não tem controle nenhum sobre a região, como não tem controle sobre a região de Gao, não tem controle sobre a região Menacá, Tombuctu, nem se fala, Poti, é a mesma coisa. Só que todas as regiões críticas, todas as zonas críticas do Mali, para além dos 75% que é centro e norte, também é as fronteiras, por exemplo, com a Mauritânia e com o Burkina Faso, são consideradas zonas críticas de instabilidade total. Certamente que as eleições vão ser mais instrumentos para o presidente Ibrahim Boubacar Keita, caso o seu partido ganhe, que é essas as tendências que se apresentam, para a construção de instrumentos e até mesmo criar instrumentos legais e legitimar a chegada de mais forças estrangeiras. Aí a Assembleia vai ter um papel importante e, havendo uma nova configuração, não é? Que não é para aí que apontam, ao fim e ao cabo, as estimativas, porque não há sondagens no Mali, como na maior parte dos países africanos, mas aponta-se que a configuração da Assembleia não vai sofrer grandes alterações, ou vamos ter uma grande surpresa. O que se trata é um reforço do poder de Ibrahim Boubacar Keita, que poderá levar a cabo algumas medidas que neste momento ele tem estado com uma certa timidez de as aplicar e que depois vai ter a garantia da cumplicidade da Assembleia e a sua posição. Aqui sim estamos a falar de uma maior presença de forças estrangeiras e até mesmo a questão das negociações, manutenção do diálogo com alguns grupos rebeldes e terroristas.
O Rui mencionou um detalhe, mencionou um país do qual faz parte da equação e que eu, de facto, me tinha esquecido completamente. A Argélia, neste momento, com uma nova presidência, este presidente também vai querer ganhar o tempo, recuperar o tempo perdido dos últimos 3, 4 anos, da influência que os serviços de informações, nomeadamente os serviços de informações argelinos, tinham neste quintal, que é a fronteira sul, com o norte do Mali. Portanto, há aqui uma peça importante também nesta dinâmica, que é a própria Argélia e que não faz parte do G5, mas que tem todo o interesse em recuperar o tempo perdido nos últimos 3, 4 anos com a doença do presidente. Eu dou só um pequeníssimo exemplo. Na tomada de posse de Ibrahim Boubacar Keita, Marrocos envia o rei. A Argélia é representada pelo seu embaixador porque o presidente estava numa cadeira de rodas e não poderia deslocar-se ou não convinha que se deslocasse a esta tomada de posse. E, portanto, nesses pequenos pormenores se vê o crescendo de influência que Marrocos tem tido em toda esta região saheliana e que, tendo Marrocos ganhando influência, há alguém que vê. E esse alguém é a Argélia, que vai ter que correr agora atrás do prejuízo. E o próprio presidente argelino também tem que mostrar trabalho feito e tem que mostrar evolução. E, portanto, a Argélia é um país não do G5, mas que joga aqui ou faz parte deste jogo eleitoral também. E tem fortes interesses nesta eleição.
Raul Braga Pires e Rui Neumann, como sempre, obrigada.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. Até amanhã, neste mesmo horário.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.